Repórteres em Construção.
Tóquio abriu-se ao maior evento desportivo do mundo. Um ano mais tarde do que o previsto, os Jogos Olímpicos arrancaram na sombra de uma pandemia que continua a restringir o contacto do público com os atletas. O REC, Repórteres em Construção, dedica o programa de hoje às histórias portuguesas à volta dos Anéis Mágicos. De Portugal partiram para o Japão 91 atletas em missão olímpica. Entre eles, a nadadora Ana Catarina Monteiro, com todas as emoções de quem vai pela primeira vez. E aqui mergulhamos na reportagem de Alexandre Matos e Fábio Lopes, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Em Vila do Conde mora o sonho olímpico. Ana Catarina Monteiro, atleta do Ginásio Clube Vila Contense, tem 27 anos e prepara-se para o ponto mais alto da sua carreira, os Jogos Olímpicos. A espera tem sido longa, mas Catarina recorda com um sorriso de orelha a orelha a prova de 2018 em Coimbra, que a pôs na Rota das Águas de Tóquio.
A minha reação é sempre a mesma quando me fazem essa pergunta, fico logo com um sorriso na cara, porque foi um momento, para mim, inexplicável. Eu não consigo passar para palavras aquilo que eu senti. O caminho foi árduo para chegar ali e na primeira oportunidade do apuramento para Tóquio, numa piscina cheia, toda a puxar por mim. Os meus pais lá, o meu namorado, o meu irmão, as pessoas todas que me acompanharam neste percurso, estarem lá, conseguir naquele momento a nadar sozinha, portanto não era numa grande competição, não tinha competição para fazer aquele tempo, a nadar sozinha, conseguir tocar na parede e perceber que estava efetivamente nos Jogos Olímpicos foi completamente inexplicável. E nesse momento ter a piscina toda a pé, mesmo durante a prova, sentir a envolvente da piscina a puxar por nós, foi assim um momento sem descrição.
O percurso até ao Japão não foi fácil e a pandemia foi o maior obstáculo. Os jogos foram atrasados um ano e as contrariedades foram muitas. Quem nos conta é Fábio Pereira, treinador da atleta, que acompanhou de perto a incerteza da nova realidade.
Não foi nada fácil, mas para gerir a parte emocional dela, que estressa um pouco na altura das grandes competições, e depois ver que este sonho que ela já lutava há muito tempo e com muitas dificuldades, depois de uma operação, e depois de lutar tanto, ela sentir ali uma parte a dizer que iam cancelar os Jogos Olímpicos, e ela lutou tanto para tentar chegar lá, e não foi nada fácil, né? Nessa altura tentámos gerir da melhor forma, até fizemos uma pausa de uma semana para tentar gerir essa fase.
Mas a atleta viu com bons olhos o adiar da chama olímpica, quando o cancelamento era uma possibilidade.
Mas eu confesso que não me custou muito aceitar. No momento em que saiu que eles foram adiados, eu pensei, ok, isto é para todos, não havia condições dos jogos se realizarem este ano. Eu tinha a vantagem de poder estar a nadar aqui na piscina de Vila Conde, ao contrário de muitas das minhas rivais com os países dela, não estavam impossibilitados mesmo de nadar. Portanto, tentei agarrar essa oportunidade, tentei me preparar, focar-me ao máximo em coisas positivas.
Ana Catarina Monteiro é otimista, mas tem também consciência da realidade da natação portuguesa. Uma modalidade ainda em crescimento e à espreita de um resultado que seja sinónimo de entusiasmo para as gerações futuras.
E por isso acho que neste momento, surgirem bons resultados a nível internacional, claro que podiam ser um trampolim para ajudar a crescer a modalidade.
Ana Catarina Monteiro pode ser o rosto da evolução da modalidade, diz-nos Fábio Pereira. O treinador do Ginásio Clube Vila Condense acredita que a nadadora vai atingir o seu pico de forma em Tóquio, atendendo às últimas prestações.
Tem vindo a crescer, até no europeu já teve bem, apesar do pouco treino, e acho que vai estar na sua melhor forma nos Jogos Olímpicos, tentando atingir, claro, a meia final, que é possível, e se melhorar o recorde pessoal vai ser muito bom, e eu acredito que isso possa acontecer.
Arredada de uma final há 37 anos, a Federação Portuguesa de Natação tem o sonho de voltar a contar com um atleta entre a elite da competição olímpica.
E portanto, o grande objetivo da Federação este ano passa por tentar lutar por chegar a uma final olímpica, já esse é um grande sonho, um objetivo muito alto.
Como a história nos conta, o desporto é feito de superação e conquistas inéditas, e os Jogos Olímpicos são uma epopeia em que todos querem ser protagonistas. Ana Catarina Monteiro vai ser uma das 7 atletas que prometem levar a portuguesa ao palco mais alto da natação.
Os sons que chegam de longe são agora mais importantes do que nunca. Com os adeptos impedidos de se aproximarem dos jogos, ganham importância aqueles que desenham os lances com as palavras, os que fazem as fintas com a linguagem e os que pintam o jogo na cabeça de quem ouve. Quem relata um jogo cria imagens e emoções a quem não pode assistir. Hoje, com o público ainda longe dos palcos desportivos, o relator assume uma responsabilidade como se fosse bater um penalti numa final. Uma responsabilidade que atravessa gerações, como nos conta a reportagem da Inês Salvador, da Ana Rodrigues e da Carolina Fernandes, da Universidade da Beira Interior.
Gilberto! É o Gilberto! É o capitão! É golo! É golo!
Vai lá ainda o Jaime novamente da existência. Jaime, cruzamento! É o golo!
A emoção do golo, os anseios dos adeptos, o desespero dos dirigentes, tudo o que acontece dentro e fora de campo é material para o relator transmitir aos seus ouvintes. Miguel Malaca, de 57 anos, é relator da Rádio Cova da Beira há mais de 30.
Eu comecei a fazer relatos em 1985 e logo o Covilhã na Primeira Divisão Nacional. E, portanto, logo com os grandes clubes, etc.
Por sua vez, João Correia, jovem relator da rádio concorrente, Rádio Clube da Covilhã, dedica-se à emoção do jogo há quase 2 anos.
Para mim, comecei a fazer relatos na brincadeira com os meus amigos em que eles jogavam jogos de PlayStation, FIFA, PES, o que fosse, e eu, em vez de jogar, relatava enquanto jogava. Fazia isso em casa, enquanto jogava sozinho, tirava o som dos comentadores dos jogos e fazia os relatos.
Um relato é sempre diferente. Há quem entre de carrinho e quem tenha mais cuidado no discurso.
Tem que ter emoção. Tens que dar emoção para as pessoas em casa viver. Por isso é que eu digo às vezes, está na hora de colocar o comprimido debaixo da língua. Portanto, atenção aí, compromisso debaixo da língua, porque o coração vai explodir. Está 0-0, está 1-0 e que está quase a acabar, a emoção cresce, não é? E, portanto, tente estar calmo. Eu estou calmo no meu trabalho. Tenha que transmitir a emoção para quem está fora dali, para quem não está a ver, ou para quem está a ver ouvindo-me.
Enquanto Miguel Malaca prefere manter o jogo eletrizante e de prego a fundo, João Correia, de 22 anos, prefere adequar o seu discurso à qualidade do jogo a que assiste.
Uma das principais marcas que eu tenho é essa, é quando o jogo está mal eu faço questão que as pessoas percebam que o jogo está mal e baixo muito a minha velocidade, baixo muito o meu tom de voz. Ainda me estou a desenvolver enquanto pessoa e a desenvolver a minha própria marca.
Depois do gol do Mafra, o Covilhã chega à igualdade através do central do bombeiro André Almeida.
As características do relato de João Correia são admiradas por alguns dos ouvintes, nomeadamente Nelson Manteigas, de 43 anos.
O João consegue ali também dar uma emoção ao jogo quando está mais morto nos jogos do Covilhã. Ele dá ali sempre mais emoção e depois ele gosta do Covilhã, dá ali um toque especial e percebe-se o que ele está a dizer, né? Pronto, consegue relatar bem.
Mica, 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 dá beijinhos aqui para as meninas.
Rosa Correia, de 59 anos, intitula-se como fã número 1 do relato de Miguel Malaca. Para a ouvinte, o relato de Miguel transporta para o jogo.
Eu sou fã número 1, eu sou o que ele sabe. Eu sou fã número 1. Não, gosto muito de ouvir, palavra de honra. Eu gosto de ouvir o relato de Miguel Malaca porque ele é uma pessoa que relata bem, sabe dizer tudo praticamente e uma pessoa sente-se como estando dentro de um campo de futebol acompanhada com ele, a ver o próprio jogo.
O nosso trabalho no relato é fazer com que a pessoa que nos está a ouvir consiga ver o jogo através das nossas palavras. Nós estamos a ser os olhos da pessoa que só está a ouvir.
O garoto, é um garoto, vai. Vira-se para o pai e vira-se para mim. É pai, oh pai, eu gosto muito de ouvir este senhor, não sei quem é, porque se fecho os olhos estou a ver o jogo. Epá, isto para mim foi uma coisa extraordinária.
Duas gerações, a mesma paixão, bagagens diferentes. O papel principal do relato é dar voz aos protagonistas de qualquer área desportiva. O golo decisivo é quando o relator remata certeiro na direção dos ouvintes.
Com a Seleção Nacional de Futebol de Sub-21 afastada dos Jogos Olímpicos, o handball ganhou plano de destaque. A última participação no Campeonato da Europa acendeu holofotes sobre a equipa portuguesa. Mas o que não faz a manchete dos jornais é o handball dos pequenos clubes que tentaram sobreviver à pandemia. Fomos à descoberta de quem jogou longe das aberturas dos telejornais, quem chegou com o sonho de ver pavilhões cheios e encontrou o desespero. Uma viagem ao mundo do Vitória de Setúbal na reportagem de Carlos Claro, do Instituto Politécnico de Porto Alegre.
Ô mãe, como faz aquela comida lá? Tu acha que está faltando uma coisa? Isso a gente faz. Isso a gente faz bastante, assim. O manhã, tá certo? Filma, comida, ó. Assim.
Alan Santos tem 31 anos e chegou do Brasil para jogar no Vitória Futebol Clube. Com o Atlântico pelo meio, é a tecnologia que o ajuda a matar saudades. Mas, um ano depois, o sonho do handball europeu foi mudado pela pandemia.
Para mim, que cheguei à época passada, né? Eu vivenciei, de certa forma, o ápice, né? Que foi a gente estar na primeira divisão, pavilhão cheio, a gente conseguiu uma vitória em casa que foi muito importante. Foi uma festa muito bonita. E para quem chegou agora, não consegue, não viveu isso, né? Acho que isso tem um peso maior para quem não viveu.
O Vitória Futebol Clube jogou este ano na primeira divisão, tendo terminado na 13ª posição. Para além dos vários problemas financeiros vividos no clube, a Covid-19 mudou quase tudo no jogo. A presença do público no pavilhão António de Vélez é um dos aspectos que os jogadores do Vitória Futebol Clube mais sentem.
Mas é totalmente diferente, porque até mesmo a comunicação dentro de quadra muda, né? Facilita o jogo para alguns e para outros dificulta, né? Pô, mas eu penso que faz falta, faz muita falta. Puxa, para mim é empolgante, para mim é algo que faz, que eu particularmente gosto de estar o pavilhão cheio. Isso é de cada um também, né?
A história de Rubén Santos não é muito diferente. Chegou vindo do Povo Handball Clube para ingressar no Vitória Futebol Clube. Ainda a pandemia não tinha chegado. Por isso, quando começou a sentir os efeitos sociais da doença, a primeira ideia foi desistir.
Muito difícil no início. A equipa toda passou por momentos que eu nunca tinha vivido. E muito certo, os meus colegas também não tinham passado por isto. Pensei em voltar, só que o amor que nós temos aqui, a família que nós criamos, muito por causa desses problemas em si, fez-me continuar aqui, longe de casa.
A pandemia tem deixado marcas em várias modalidades desportivas, e o handball não foge à regra. Uma das maiores consequências está precisamente na formação dos jovens jogadores, que tiveram de deixar os seus treinos de forma repentina, como nos conta Rodrigo Alcácer.
A pandemia obviamente também não estragou, mas dificultou muito. Acho que eram jovens que se calhar deixaram de completamente treinar, de ter ligação à modalidade, e tivemos uma baixa nos números da formação, ou seja, foi bom porque trouxe, queimou etapas a alguns colegas, mas também não foi bom porque teve miúdos muito tempo parados.
Queimar etapas. Foi isso que aconteceu com a formação de Tiago Oliveira. Com apenas 17 anos, o lateral setubalense viu-se obrigado a dar o salto dos juvenis para a equipa sénior. Terá sido positivo para a sua evolução?
Acho eu muito maior do que eu teria se não tivesse ido para os séniores, se estivesse, por exemplo, a treinar em casa, ou mesmo treinando aqui. Os treinos eram com distanciamento e pronto, então não eram tão produtivos.
Assim, terminou mais uma época atípica no desporto nacional. No sábado, a União fez a força com um único lemanamento.
Obrigado e Vitória não é grande, né? Vitória é enorme.
Agora abrimos o espaço à figura menos amada no mundo do desporto. Esteja ela na mais pequena competição do mundo ou nos Jogos Olímpicos. O árbitro vai sempre desiludir alguém. A diferença está naquele que recebe a decisão. Seja um jogador, seja um treinador ou o mais desinteressado adepto. Numa modalidade mais física como o rugby ou numa mais próxima do coração como o futebol. Na reportagem do Filipe Ribeiro, da Inês Cunha e do João Coelho da Escola Superior de Comunicação, ligamos os pontos. Ou mostramos as diferenças entre árbitros.
Alguns são escrutinados, rebaixados e até ameaçados. Outros são admirados, respeitados e louvados. Dois desportos, duas mentalidades diferentes em relação à terceira equipa, a de arbitragem. Paulo Duarte, com 32 anos, chegou ao pináculo da arbitragem no rugby. Para ele, a cultura desportiva portuguesa é profundamente marcada pelo desporto rei, que contagia as outras modalidades.
A cultura futebolística, mesmo que nós não queiramos, ela aparece sempre em todas as modalidades. E o que é que isso traz? Que o árbitro é uma pessoa vista como persona não grata, não tem a capacidade, nós não temos a capacidade de discernir que o árbitro vai errar. Eu não costumo dizer que o rugby é melhor que as outras modalidades. Nós somos diferentes. E somos diferentes porquê? Porque temos valores muito vincados, como se calhar o melhor valor que eu acho que deve e tem que ser mantido é o respeito. E se nós conseguimos, e felizmente temos conseguido, dentro de algumas limitações, preservar esse valor, obviamente que há sempre influências externas que vão, nos momentos de stress, depressão, de desespero, às vezes, levar a alguns incidentes, como nós conhecemos, não é? mais infelizes.
O respeito, o fair play e o companheirismo deveriam ser pedras basilares. Mas será que têm existido esforços para que esses valores sejam preservados no desporto nacional?
A diferença que eu vejo entre o futebol e o rugby é que existem esforços para se preservar determinados valores. O futebol foi um pouco, tenho ideia, não, sem conhecimento de causa, que foi um pouco forçado, sem esse trabalho em conjunto com os clubes ou com as seleções nacionais para que entrasse.
No futebol e no rugby, o vídeo-árbitro veio para diminuir os erros, mas não para os erradicar de todo. É uma ferramenta recente no futebol, mas não é no rugby, que já a utiliza há 22 anos. Pedro Henriques, com 55 anos, sublinha que é preciso tempo para o integrar na cultura futebolística.
O vídeo-árbitro veio para ficar. O vídeo-árbitro é uma ferramenta espetacular e útil. Tem reduzido em muitos erros que são cometidos e que os árbitros não têm capacidade de resolver e que o vídeo-árbitro vem resolver. As pessoas não podem só focar-se naqueles erros que ainda estão por resolver, porque se focarem nesses erros é daí que as pessoas fazem uma análise crítica. Agora, como tudo, isto é uma ferramenta com 3 anos em Portugal, nas outras partes do país só tem 2, portanto, que tem as dores de crescimento, que está a evoluir, o próprio protocolo está a evoluir e a mudar, e, portanto, com o tempo, tenho a certeza que quer a competência dos que fazem de vídeo-árbitro, com o próprio protocolo e as limitações ou as capacidades que o próprio vídeo-árbitro vai ter para resolver determinadas situações, vão sendo cada vez melhoradas.
Ao longo do tempo, tem existido uma profissionalização que não se resume apenas ao trabalho desempenhado em campo, mas também à preparação que um jogo exige, seja ela física, teórica ou mental. Paulo Duarte defende que errar faz parte e que o mesmo deve ser ultrapassado naturalmente.
Estar melhor posicionado para ver o melhor possível. E o que é que isso significa? Que se nós conseguirmos chegar lá e estar parados quando o ato ou a ação está prestes a acontecer, imagine uma placagem, se eu estiver parado, a probabilidade de eu acertar naquilo que estou a ver é muito maior do que se eu estiver em andamento ou em movimento. Posso acertar, claro, né, também vai acontecer, mas pode condicionar a minha tomada de decisão. Portanto, a parte física é bastante importante para conseguir acompanhar o jogo. Há situações em que eu realizo que errei, ou que não vi bem, ou que a decisão não foi a melhor.
Já Pedro Henriques defende que as componentes física e teórica são igualmente importantes para o bom desempenho de um árbitro.
Já a nível futebol profissional, a própria Federação disponibiliza uma plataforma com todos os dados das equipas que nós vamos arbitrar, os 4-3-3, 4-4-2, os jogadores individualmente, etc., e fazemos, juntamente com a restante equipa de arbitragem, digamos, a preparação do jogo, perceber se a equipa joga com defesa em linha, se joga com livros, que faz toda a diferença, se é uma equipa que vai à linha e cruza muito, se é uma equipa que joga muito no 1-1, porque isso vai fazer com que a minha colocação e a minha movimentação a dado momento do jogo, até inclusive a preparação, por exemplo, dos lances de bola parada, perceber se os cantos normalmente são batidos para o primeiro poste, são batidos para o segundo, isso vai fazer com que eu esteja mais preparado para colocar os olhos nas zonas onde eventualmente a bola possa ir cair, onde efetivamente a minha colocação em termos de parte do terreno de jogo ou em relação especificamente a um jogador que sofre mais faltas ou que é mais, ou que ele próprio é mais faltoso, portanto, para estar mais bem preparado para as equipas que vou arbitrar.
O trabalho no pré e pós-jogo vai mais além do simples trabalho de campo. Há toda uma vertente psicológica que também precisa de ser trabalhada, ou não fosse esta profissão considerada uma das mais difíceis do mundo.
É a gestão, sobretudo no pós-jogo, que é termos uma grande capacidade de encaixe, fazer uma gestão familiar que é muito relevante para proteger também os nossos, sobretudo das críticas, enfim, daquilo que hoje em dia nas redes sociais ou na rua pode acontecer de insultos, para que os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos pais, etc., também sejam de alguma maneira protegidos. De qualquer maneira, os árbitros, em termos individuais e pessoais, estão cada vez mais preparados também para este contexto de crítica, que hoje em dia é muito fácil de ser feito através das redes sociais e da comunicação social, no sentido de percebermos uma coisa muito clara. Aquilo que alguém diz de mim, diz muito mais dessa pessoa do que de mim.
A terceira equipa é a única que não tem adeptos. É preciso mudar mentalidades para fomentar uma cultura desportiva mais saudável. E este jogo está longe de acabar. Há muitos quilómetros a correr neste retângulo de jogo, que é o Fair Play.
Ser árbitro. Esta reportagem poderá ser revisitada em pormenor no site do REC. O REC, Repórteres em Construção, é um programa produzido por alunos de universidades e politécnicos de todo o país. É uma iniciativa conjunta com a Rádio Renascença. Neste programa participam Alexandre Matos e Fábio Lopes, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Filipe Ribeiro, Inês da Cunha e João Coelho, da Escola Superior de Comunicação Social de Lisboa, Carlos Claro, do Instituto Politécnico de Porto Alegre, e Inês Salvador, Ana Rodrigues e Carolina Fernandes, da Universidade da Beira Interior. A edição foi de Paulo Pedrosa, jornalista da Sport TV, com a pós-produção de Miguel Vanderkellen e a coordenação de Luís Boniche, do Instituto Politécnico de Porto Alegre.
REC. Repórteres em Construção.